Olá, boa tarde. No corpo de um homem foi encontrado esta quinta-feira a flutuar na Baía do Fanal, na Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, desconhecendo-se as causas que estarão na origem desta ocorrência. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, na sequência de um alerta recebido por volta das 12 horas e 40 minutos de ontem, através dos bombeiros voluntários de Angra, informar para a presença de um corpo a flutuar na água, foram ativados de imediato para o local, elementos do comando local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo, os bombeiros voluntários e também elementos da PSP. À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem de 78 anos, tendo os bombeiros recolhido o corpo da vítima para terra, onde foi declarado óbito pelo delegado de saúde. Posteriormente, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Angra do Heroísmo pelos bombeiros voluntários. O comando local da Polícia Marítima de Angra tomou conta da ocorrência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo dos Açores reiterou total solidariedade com os médicos e prometeu reunir em breve com os profissionais devido ao pagamento das horas extraordinárias, lembrando que numa negociação existem cedências mútuas.
Terei a oportunidade, tal como declarei, de forma direta, olhos nos olhos, consultar e falar com as pessoas e com os médicos, os seus representantes e sindicatos e ordem. Uma coisa disse e repito: total solidariedade, reconhecimento e, aliás, gratidão do Governo, creio que também expressando o sentimento do povo, para com os médicos, para com todos os profissionais de saúde. Deram de si o máximo, mais, aliás, do que era eventualmente exigível, sob o ponto de vista profissional, no sentido laboral.
Médicos dos três hospitais da região manifestaram em abaixo assinado enviado ao Presidente do Executivo, ao Vice-Presidente e também ao Secretário Regional da Saúde a sua indisponibilidade para realizar horas extra, para além do limite legal das 150 horas, o que poderá colocar em causa no serviço de urgência já em dezembro. Em causa estão as declarações do Vice-Presidente do Governo, Néstor Lima, que afirmou que os médicos não podem usar o dinheiro como moeda de troca para dispensar a prestação de cuidados, considerando que tal é uma violação grosseira da ética. Questionado sobre a possibilidade do serviço de urgência estar em risco já no próximo mês, Bolieiro considerou que não se deve promover o alarme social.
Não gostaria que contribuíssemos para o alarme social, pelo contrário, que contribuíssemos para uma harmonia através do diálogo. Provavelmente, como em todas as circunstâncias, nunca haverá perfeição nem satisfação total de partes. Há consenso e harmonização. E haverá sempre, como é típico da negociação, cedências mútuas.
O Presidente do Governo já tinha revelado que vai acompanhar pessoalmente a revisão ao diploma que regula o pagamento de horas extraordinárias aos médicos, em vigor desde sexta-feira, negando categoricamente qualquer tentativa de Artur Lima em desconsiderar os profissionais. E Bolieiro apelou à administração da EDA a dialogar com os trabalhadores que realizaram um protesto a reivindicar aumentos na tabela salarial.
Tenho confiança no Conselho de Administração da empresa e sei já da disponibilidade, aliás manifestada pelo próprio Presidente do Conselho de Administração, para assim que o seu regresso aos Açores, neste momento está ausente, poder em diálogo consertar a agenda e trabalharem o diálogo e a justa concertação.
Bolieiro falava na sede da Presidência em Ponta Delgada após ter recebido os trabalhadores da elétrica açoriana que realizaram uma marcha para se manifestarem contra a recusa da administração em negociar aumentos na tabela salarial. Bolieiro realçou ainda que, quando soube do protesto, prontamente agendou o seu dia, de modo a receber os funcionários da EDA. Recorde-se que o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Carlos Caetano Martins, explicou que existiram reuniões entre os sindicatos e a administração da empresa até junho. O responsável revelou que, chegados a setembro, a postura da administração da EDA mudou completamente, criticando que agora, em vez de quererem negociar a tabela salarial, tal como tinha sido acordado no primeiro semestre do ano, apresentaram uma compensação extraordinária pontual. Carlos Martins afirmou que tal proposta criou muito mal-estar entre os trabalhadores e a administração, porque não tinha sido isso que tinha sido acordado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do governo revelou que as autoridades norte-americanas se comprometeram a pagar acima do salário mínimo regional aos funcionários portugueses na base das Lajes na Ilha Terceira a partir de janeiro. Artur Lima participou na 48ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, que decorreu em Lisboa e na qual o assunto foi discutido. Segundo o Citasete Açores, desde 2021 que há trabalhadores portugueses ao serviço das FEUS Açores, na base das Lajes, com salários abaixo do salário mínimo regional. Por outro lado, Artur Lima destacou uma nova abordagem dos Estados Unidos perante a descontaminação de solos e aquíferos na Ilha Terceira, revelando que serão retomados trabalhos num dos locais identificados. Em causa está a contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, provocada pelo armazenamento e pelo manuseamento de combustíveis e outros poluentes pela Força Aérea Norte-Americana na base. Identificada em 2005 pelos próprios norte-americanos, a contaminação foi confirmada em 2009 pelo LNEC, que monitoriza desde 2012 o processo de descontaminação. Segundo o governante, as autoridades norte-americanas comprometeram-se em retomar o processo de descontaminação que tinha sido interrompido em 2018 num dos locais identificados como contaminados. As reuniões da Comissão Bilateral ocorreram duas vezes por ano, alternadamente em Portugal e nos Estados Unidos da América. A próxima reunião vai ocorrer em Washington, nos Estados Unidos, e a seguinte será realizada na Ilha Terceira, na sequência de um convite do Governo Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, considerou que será muito difícil viabilizar o plano de orçamento de 2023 do Governo Regional, estando este praticamente condenado, porque coloca em primeiro lugar as contas públicas.
Temos a consciência que não seria com estas medidas que ficariam no paraíso. É porque o orçamento tem problemas de fundo, tem a ver com as opções que o Governo tem e que nós temos consciência que, mesmo com as medidas que nós propomos, dificilmente conseguiríamos criar um orçamento que fosse, para nós, aceitável. O orçamento está, efetivamente, para nós, condenado à partida porque não tem grande salvação.
Questionado sobre se iria responder ao repto lançado pela coligação para que a oposição viabilize o plano de orçamento do próximo ano, face à crise que se faz sentir, António Lima referiu que seria muito difícil porque a opção, em primeiro lugar, é reduzir ao máximo para que não ter que recorrer a nenhum endividamento. António Lima falava em conferência de imprensa para apresentar as medidas que irá propor para integrar o plano de orçamento de 2023, que será apreciado e votado a partir de segunda-feira na cidade da Horta. Propostas que estão centradas no apoio às famílias e no combate à precariedade laboral.
Precariedade é um fator de risco, de pobreza e de instabilidade na vida. O Governo tem, obviamente, por isso, como entidade patronal também, de dar o exemplo. Propomos um novo programa extraordinário de integração de trabalhadores precários, sejam falsos recintos verdes, contratos a prazo, programas ocupacionais, um programa para a administração pública, que desempenham funções já há mais de 2 anos, e propomos a integração dos trabalhadores com contratos Covid.
O Bloco de Esquerda Açores propõe ainda um aumento para 100 euros na remuneração complementar e o seu alargamento a salários até 2 mil euros, sendo que a medida abrange atualmente funcionários públicos com vencimentos até 1.300 euros. Os bloquistas querem ainda que o complemento regional ao salário mínimo seja de 7,5%. Propõe a criação também de um novo passo social de transporte público com o máximo de 9 euros, que abranja as zonas em detrimento das rotas, bem como de uma rede pública de creche universal gratuita. O presidente da bancada parlamentar do PSD Açores, João Bruto da Costa, afirmou que o orçamento da região dá resposta a questões mais prementes do presente, preparando o caminho para as incertezas do futuro no setor agrícola. Os responsável falava à saída de uma reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores. Em cima da mesa esteve precisamente a análise ao orçamento da região autónoma dos Açores. Bruto da Costa destacou a forma como o governo tem protegido os agricultores açorianos face à crise internacional nos combustíveis, com o gasóleo agrícola mais barato, 41 cêntimos, em relação ao continente.
Ou seja, quando vai pagar imposto para atestar o seu trator, por exemplo, com 200 litros de gasóleo agrícola, gasta menos 82 euros do que gasta um agricultor do continente. São 82 euros que vão ajudar o agricultor dos Açores a melhorar a gestão da sua exploração e a encontrar melhor sustentabilidade para a sua atividade neste período difícil.
O plano e orçamento para 2023 prevê 107,8 milhões de euros na economia rural, distribuído por três setores distintos. Um valor que, segundo Bruto da Costa, desmente as mentiras do PS relativas ao orçamento.
Este plano e orçamento, com este valor de 107 milhões de euros, vem desmentir aquilo que têm sido as mentiras repetidas que o Dr. Vasco Cordeiro tem dito sobre os documentos orçamentais. Na verdade, todas as verbas dedicadas à atividade agrícola, desde logo, não existe uma única que tenha um valor inferior ao maior valor alguma vez executado pelo Dr. Vasco Cordeiro enquanto governo dos Açores. E, portanto, este é um orçamento realista, que responde aos desafios do presente e projeta o futuro com maior transparência e melhores soluções.
Ainda para Bruto da Costa, neste é um plano e orçamento que chega a todos os produtores agrícolas, algo que o PS nunca conseguiu executar.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Na Praia da Vitória, o PS denunciou um conjunto de omissões do relatório da auditoria feita ao município. A coligação PSD-CDS-PP exige um pedido de desculpas do PS aos praienses. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em reação às conclusões da auditoria feita à situação financeira do município da Praia da Vitória, o Partido Socialista criticou a atual presidente de omissões no relatório, com o propósito de denegrir a imagem dos executivos do Partido Socialista.
O PSD deixou 17 milhões de dívida, mais de 50% da dívida apregoada pela senhora presidente, para um património total de 40 milhões de euros. Os passivos da Praia Ambiente ou da Teramb não relevam para o endividamento municipal, contrariamente ao que se pretendia fazer crer. Os executivos municipais do PS, tendo contribuído com muito menos passivo, com impacto na capacidade de endividamento, deixaram um património de 140 milhões de euros ao município da Praia da Vitória e tiveram de fazer face a situações tão graves como a catástrofe natural da Gualva, o abastecimento de água à Santa Rita e a crise do Covid, que também implicou um conjunto de medidas extraordinárias do município para apoiar as famílias e as empresas. As transferências anuais resultam objetivamente de contrapartidas pelo exercício de competências municipais e pelo usufruto de património das respectivas entidades. A auditoria não detectou quaisquer práticas irregulares na execução de empreitadas de construção e respectiva contratação.
Berto Messias, deputado municipal do Partido Socialista, salientou ainda relativamente à eventual internalização do passivo da Cooperativa Praia Cultural e consequente extinção e possível ação de despedimentos de colaboradores, está contra e não se revê nesta solução. Quanto às referências sobre ilegalidades, o PS repudia as declarações que inflamam a imagem dos anteriores executivos socialistas. Ora, em sentido contrário, os deputados municipais da coligação PSD-CDS consideraram que o PS deve pedir desculpa aos praenses pela situação financeira em que deixaram o município.
Parece-nos que o PS está a tentar tapar o sol com a peneira. O argumento que utilizam é que o atual executivo é inapto para as funções que está a desempenhar. Parece-nos que o que tem que fazer agora é apontar, ou seja, é pedir desculpa aos praienses por tudo o que lhes fizeram e por tudo o que vai acontecer no futuro, pelo futuro que está envolto numa nebulosa, porque não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. O que o Partido Socialista tem que fazer, e os seus dirigentes e os anteriores membros dos executivos e todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram responsáveis por esta situação, o que tem que fazer é pedir desculpa aos praienses e agora porem-se do lado da solução e ajudarem a resolver um problema que eles próprios criaram.
Judite Parreira, deputada municipal social-democrata, revelou ainda que a coligação vai requerer a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia da Vitória para que os eleitos locais reflitam sobre a sua responsabilidade neste processo e sobre o futuro do município, do concelho e dos seus municípios.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
67 crianças e jovens açorianos, maioritariamente das ilhas de São Miguel e Terceira, foram apoiados ao nível de violência sexual, sendo que em alguns casos essa violência ocorreu em contexto online. De acordo com o relatório estatístico, apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual de 2016 a 2021 da Associação de Apoio à Vítima, a APAV, nos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Os dados foram adiantados à Atlântida pela gestora do gabinete da APAV em Ponta Delgada, Raquel Rebelo, no âmbito das sétimas jornadas APAV Açores contra a violência, que decorrem hoje na maior cidade açoriana. A responsável refere que a violência sexual acontece normalmente em contexto intrafamiliar. Adianta ainda alguns dos impactos dessa vitimação.
Tal como acontece nos adultos, estarem menos aptas para fazer as suas tarefas do dia a dia, a questão de dificuldade no sono, até no próprio apetite, entre os sintomas que depois comprometem aqui o funcionamento diário desta criança jovem, na interação com os outros e também aqui na sua autoestima e bem-estar psicológico.
Raquel Rebelo revela que estas crianças e jovens são maioritariamente do sexo feminino, com uma faixa etária que se situa predominantemente nos 7 anos. Por seu turno e relativamente às jornadas bienais, Silvia Branco, gestora da APAV Açores, adiantou que as mesmas são preparadas de acordo com os pedidos de apoio que lhes chegam e que não são tão visíveis por parte do cidadão. O primeiro painel vai debruçar-se sobre as outras fases da violência doméstica.
É que a ideia mais genérica de que quem é vítima de violência doméstica são pessoas de sexo feminino, são mulheres, e nós também queremos trazer a debate e a reflexão, a partilha, a violência que também é exercida, por exemplo, sobre os homens, num contexto de violência doméstica. Nós também iremos abordar a violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo, que esta ainda é menos falada e diria que muitas das vezes desvalorizada. Não podemos aqui esquecer as crianças que são expostas à violência interparental, que seja de uma forma mais direta ou não, porque não são raras as vezes que temos vítimas com o discurso de que o meu filho ou a minha filha não assistiu, não viu, mas possivelmente a viu.
Vítimas de crime e saúde mental é o segundo tema a ser abordado. Silvia Branco frisa que se vão focar nas questões da saúde mental, explicando que se não existe intervenção paralela e célere à ação da APAV, o impacto ainda é maior sobre a vítima.
Há pessoas cujo impacto da violência é maior, dependendo do tipo de violência que foi exercida, a duração da mesma, o grau de parentesco para com o agressor ou a agressora. E nós sentimos aqui, muitas das vezes, a necessidade de, antes de dar início a um acompanhamento psicológico, muitas das vezes há necessidade de termos aqui as vítimas a terem um acompanhamento a nível psiquiátrico. e ter acesso a uma consulta de psiquiatria nem sempre é tão fácil, porque as listas de espera são muito grandes. Por vezes as vítimas não têm capacidade financeira para recorrer a um serviço de cariz particular, e enquanto esta vítima não estiver estabilizada a nível emocional, é difícil darmos início a um acompanhamento psicológico e também todas as etapas que um processo de crime tem.
Por fim, vão falar sobre crianças e jovens vítimas de violência sexual online. O evento realiza-se no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.